Fique por Dentro da Lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje nós vamos conversar sobre o benefício de prestação continuada, um auxílio do governo que garante um salário mínimo à pessoa incapacitada para o trabalho e para a vida independente. Para ter acesso ao benefício, que também é pago aos idosos, é necessário que a renda per capita da família seja inferior ou igual a um quarto do salário mínimo. Nós vamos conversar sobre o assunto com a superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD, Tereza Costa da Amaral. No programa de hoje, ela vai esclarecer dúvidas da ouvinte Deusilene Glória Vogado Reis, de Alto Parnaíba, no Maranhão. Na próxima semana, Tereza Costa da Amaral volta a conversar com a gente sobre outros direitos das pessoas com deficiência, como prioridade no atendimento em serviços públicos, reserva de vagas em empresas e em concursos públicos e isenção de alguns tributos. Acompanhe a entrevista com a superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Bom dia, senhora Tereza.
Bom dia, Maria Lúcia. É um prazer estar falando com vocês e poder falar com os ouvintes de todo o Brasil.
Vamos começar a falar sobre os direitos das pessoas com deficiência a partir da carta da nossa ouvinte, Deusilene Glória Vogado Reis, de Alto Parnaíba, no Maranhão. A nossa ouvinte conta que mora com o marido e mais 6 pessoas em uma casa que eles conseguiram construir, mas ainda está sem portas e janelas, e há um ano não conseguem pagar as contas de água e luz do imóvel. A única pessoa da casa que trabalha é o marido da Deusilene, o Antônio Alves de Macedo, e por isso eles passam por muitas dificuldades. Com o casal, vivem 3 filhos deles, uma netinha de 8 meses, além de uma mulher com distúrbios psiquiátricos e seu filho, que também possui uma deficiência, ela não esclareceu qual. A Deusilene não deixou claro também se eles são parentes dela ou não. Mas ao que parece, essa mulher que vive com a Deusilene pode requisitar o benefício da prestação continuada para o filho dela e parece que para ela também. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o benefício da prestação continuada e quem tem direito no caso das pessoas com deficiência?
O benefício da prestação continuada foi estabelecido pela Constituição e depois pela LOAS, que é a Lei de Assistência Social, foi regulamentada por 2 decretos. Esse benefício, ele é tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência. Mas a pessoa com deficiência é aquela descrita em um dos decretos, no decreto 5296. Essa definição, por exemplo, não enquadra uma pessoa com distúrbio psiquiátrico. Enquadra a pessoa com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual dentro do que é descrito na lei. Por exemplo, a pessoa que não vê de um olho não se enquadra, a pessoa que não ouve de um ouvido também não. É preciso ter uma série de requisitos que estão descritos na lei. Então tem que ter dificuldade visual nos 2 olhos, de determinado parâmetro, por exemplo, quando é a questão de deficiência auditiva na perda de audição. Deficiente físico também tem uma série de definições. Então, pela sua descrição da carta da Deusilene, a senhora que mora com ela tem um distúrbio psiquiátrico não é uma deficiência, é uma doença e não se enquadraria. Talvez, se o filho dela tiver alguma deficiência, que aí nós não sabemos, poderia se enquadrar. Mas também tem aí uma questão que é o seguinte, o benefício da prestação continuada, ele é dado para o núcleo familiar, quer dizer, para a pessoa. A pessoa com deficiência tem direito ao benefício da prestação continuada. Quando ela provar que ela não tem meios de prover sua subsistência, assim diz a lei, ou seja, que ela não tem meios de sustentar. Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de conseguir emprego. Essa é a lógica, né? Uma pessoa idosa, no caso dos idosos, e no caso da deficiência, uma pessoa que não consiga ter acesso ao emprego. Mas aí precisa ter uma renda mínima. E essa é a grande injustiça desse benefício da prestação continuada, no meu entender. Ela diz que o marido trabalha.
É, o marido dela, mas não é o marido, não é o pai da criança, né?
Não sei. Aí teria que ser pedido não pela Deusilene, se o filho da senhora que mora com ela tiver uma deficiência, essa senhora poderá pedir o benefício para seu filho, se ele tem uma deficiência que o incapacita. Senão, ele pede para ele mesmo. Agora, qual é o outro limitador desse benefício? Por exemplo, é que só pode ser para o mesmo núcleo, para a mesma família, não pode ser uma pessoa que mora na mesma casa, mas não tem laço familiar, e essa pessoa tem que ganhar até um quarto de salário mínimo, ou seja, até R$127,50.
A pessoa, a renda familiar dividida?
A renda familiar dividida, né? Quer dizer, a renda da família, que no caso não será a pessoa, porque a pessoa não pode trabalhar. A renda mensal da família tem que ser de até R$127,500, mais que isso não pode.
A renda mensal da família dividido pelo número de pessoas que integram aquela família.
É, por exemplo, marido, se o marido ganha um salário mínimo, tem que dividir pelo número de pessoas da família. E aí, se desse menos que 127, ele poderia pedir, ou o filho poderia pedir, ou, né, quem fosse deficiente poderia pedir. No caso do deficiente, tem duas situações. Tem aquele deficiente que pode pedir por si mesmo e tem o deficiente intelectual que muitas vezes não tem a capacidade de pedir por si mesmo. Então aí quem tem quatro poder vai poder fazer pedido do benefício da prestação continuada.
Ou também um deficiente que seja criança, né, a mãe que tem que fazer o pedido, não é isso?
Isso mesmo, correto.
Ou o pai, né?
Exatamente, né? E, por exemplo, às vezes até nós temos um caso aqui, num caso concreto do IBDD, de uma moça já de 18, 20 anos, que não tinha pais. Os pais tinham morrido num acidente. Quem tomava conta dela era uma tia. Então, essa tia tinha guarda. Depois nós fomos à justiça, oficializamos toda a guarda dela. Essa tia tinha uma renda menor do que um quarto de salário mínimo e conseguiu, inclusive porque ela não tinha nenhum trabalho formal, carteira assinada, nada disso. Então, ela conseguiu para a sobrinha, que era totalmente dependente, receber esse benefício da prestação continuada.
Agora, como a Deusilene não fala exatamente qual é a deficiência, pode ser que ela tenha tratado como distúrbio psiquiátrico uma doença mental incapacitante.
Não doença. Qual é a diferença entre doença e deficiência intelectual que abrange a lei? É a deficiência intelectual, que seria, no caso, abrangida pelo benefício da prestação continuada, é a dificuldade de aprendizagem. O distúrbio psiquiátrico é diferente, é a doença que dá uma inconstância nas emoções, nas relações com o mundo, assim, se eu posso explicar para quem está me ouvindo, é a pessoa que não tem estabilidade emocional na sua relação, que termina tendo que tomar muitos remédios, porque tem um distúrbio psiquiátrico.
Não. Mas quer dizer, uma pessoa esquizofrênica não está nessa...
Não está, de jeito nenhum, exatamente. Nenhuma das doenças mentais, o esquizofrênico, psicótico, nenhum desses, dessas doenças mentais, elas entram, porque elas são doenças que são, inclusive, muitas vezes, controladas com remédios. Hoje em dia já se controla uma grande parte dessas doenças com remédios. No caso da deficiência, não. É a dificuldade de aprendizagem. A deficiência intelectual, ela são aquelas pessoas que não conseguem aprender. Muitas vezes não conseguem aprender nem a escrever seu próprio nome, né? Muitas vezes já conseguem aprender e assim terminar o primeiro grau, depende muito do nível de atingimento da deficiência, né? Mas essa diferença é clara para a justiça e para a concessão do benefício, tem que ser um deficiente.
Tá bom. E quais os documentos ela deve apresentar para requisição? Vamos dizer que, eu imagino que deva ser um menor, né, que mora com a mãe na casa da Deusilene. Que tipo de documentos ela deve apresentar para requisição? A mãe, no caso, né?
Ela tem que apresentar original e cópia de certidão de nascimento, original e cópia da identidade, do CPF, da carteira de trabalho do pai ou de quem recebe recursos na família. São muitos documentos. Tem que apresentar o certificado de residência, tudo em original e cópia. A cópia vai ficar com eles e o original vai ser devolvido.
Como a senhora já disse, no caso de uma pessoa que seja incapacitada perante a lei, quem tem que requisitar o benefício é a pessoa que tem a guarda ou a tutela, não é isso?
Isso, dessa... a curatela, se for, enfim, cada cada caso é um caso, mas a pessoa tem que apresentar uma documentação legal quando a pessoa com deficiência estiver impedida de se representar.
E para quem apresenta? Onde que é pedido esse benefício?
A qualquer agência do INSS. E tem um outro documento que é importantíssimo, que às vezes fica sendo o mais difícil, que é um laudo médico.
Mas o próprio INSS pode dar esse...
Não, quem dá esse laudo médico tem que ser dado por qualquer médico do SUS. Então, a pessoa que é responsável ou o próprio deficiente tem que ir a um posto de saúde, procurar um médico do SUS que dê um laudo dizendo trata-se de uma pessoa com deficiência, tal deficiência, e tem que botar também o código da doença. E o médico sabe direitinho. O ouvinte que está me ouvindo tem que pedir ao médico para colocar o número da doença, o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Geralmente o INSS não começa o processo sem ter esse laudo médico em mãos. É um laudo médico que em todo, qualquer médico de um posto de saúde do SUS tem que dar.
Tá, então, vamos deixar claro aqui que não é preciso contratar um advogado para isso, né? A pessoa tem que primeiro ir ao posto de saúde para ter a certeza que aquela pessoa se enquadra na legislação, não é isso?
Isso mesmo, excelente orientação, porque não adianta juntar toda a documentação se depois não for considerado deficiente e não tiver esse laudo com o número da doença que originou a deficiência. Agora, eu só queria acrescentar mais uma questãozinha ao benefício, Maria Lúcia.
Pode acrescentar.
Muitas vezes acontece o caso da família ter dois deficientes, por exemplo, às vezes é uma deficiência genética, então tem dois irmãos cegos, dois, três irmãos cegos, ou com paralisia cerebral. Essas pessoas não têm direito pela legislação, mas o que tem acontecido muito é que a legislação que fala do benefício para o idoso, permite que dois idosos com a mesma renda familiar, né, de alguém da família, receba o benefício. Então, nós temos conseguido na justiça, quando uma família tem dois deficientes, que o INSS dê, comparando com a legislação que dá esse mesmo direito ao idoso.
Então, quer dizer, dê para os dois, né? Porque normalmente só pode um receber, seria isso?
Pela lei só pode um. O que acontece? A pessoa recebe o benefício, o irmão também é cego e o irmão não consegue, por exemplo, porque já tem renda na família, né? Já recebe o benefício, já é um salário mínimo e aí completa a questão. Então, nós temos conseguido na justiça é que eles deem o direito que já foi concedido ao idoso por lei. Eu acho isso importante, porque acontece muito de ter dois deficientes na mesma família e é preciso que eles lutem por seus direitos. Podem procurar o IBDD, que o IBDD orienta para que possa se procurar justiça gratuita, não precise pagar um advogado e nada disso.
É isso que eu ia perguntar, que nesse caso, então, ela deve procurar um defensor público,
exatamente,
né, para conseguir esse...
Sem dúvida, e qualquer coisa pedir ao defensor para entrar em contato conosco, que nós podemos orientar todo o processo para obtenção do benefício.
Tudo bem.
Tá bom?
Então, tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Este é o Fique por Dentro da Lei. E você acompanhou a entrevista com a superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Tereza Costa da Amaral. Se você tem alguma dúvida sobre direitos das pessoas com deficiência, ligue para o IBDD no Rio de Janeiro. O telefone é 0, código da operadora, 21, que é o DDD do Rio, 3235-9290. Repetindo, 21-3235-9290. Se você tem acesso à internet, entre no site do IBDD, www.ibdd.org.br, www.ibdbola.org.br ou mande um e-mail para lá, ibdd@ibdd.org.br. O Fique por Dentro da Lei de hoje teve trabalhos técnicos de Altino Moreira e Pedro Mundim. Reportagem e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Na próxima semana, voltamos a conversar com a superintendente do IBDD, Tereza Costa da Amaral, sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio